Hoje nós ouvimos aqui um estudo a respeito das árvores e nesse estudo se falava ou se acenava o aspecto espiritual das árvores, o aspecto espiritual do reino vegetal. E isto é muito importante que a gente se unifique com isto, não? Que a gente busque uma abertura para estas informações. Porque no trabalho de reposição florestal, como se disse ali no estudo, que é diferente de reflorestamento, nesse trabalho de reposição florestal, nós podemos ter uma atitude mais adequada, se estamos bem conscientes do que estamos fazendo. Porque numa reposição florestal, nós temos a oportunidade de servir e de entrarmos em contato com diferentes níveis de plantas, entre as plantas colonizadoras, as plantas pioneiras, as plantas secundárias e depois as plantas clímax. Para nós fazermos uma união com o nosso eu superior, coisas que todos estão buscando, para nós fazermos esta união interna no reino humano, seria muito de ajuda para este processo se nós buscássemos também uma união com os outros reinos. É por isso que aqui em Figueira tem um trabalho com todos os reinos, não com um só. Aqui não se tem trabalho só com as pessoas ou só com as almas, mas aqui existe um trabalho também com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, que está sendo desenvolvido. Agora, se nós internamente, todos, não participamos deste trabalho, fica muito difícil desenvolver esse trabalho no plano físico. Dentro do nosso esquema de valores, dentro da nossa visão das coisas. Então nós precisaríamos, não, estar a par destas informações através dos CDs que falam de plantios, que falam dos reinos, não? O que falam das plantas, das árvores, muito pelos títulos se vê isso, qual é que fala. Seria muito bom que nós todos nos irmanássemos com isto, que nós todos nos coligássemos com isto, para fazermos realmente um trabalho em profundidade, para fazermos um trabalho real. Veja, as plantas colonizadoras que nós semeamos levam 2 anos para estarem num ponto adulto. As pioneiras levam de 6 a 8 anos. Depois, então, de 8 anos, é que começam a surgir ali as plantas secundárias, aquelas que vão se transformar em grandes árvores. E depois, finalmente, as plantas clímax, que são aquelas que vão surgir como resultado de tudo isto, e que vão ser aquelas plantas que levam de 30 a 60 anos para dentro da natureza estarem adultas. Espiritualmente, tudo isto representa uma energia planetária, uma energia cósmica, não? Presente nesses reinos, nessas plantas, ou melhor, nestas árvores. Então você veja, se você planta uma árvore e só daqui a 60 anos ela vai estar no seu apogeu, ela vai estar na sua plena realização, veja quanto nós estamos em falta com esse reino, quanto nós somos displicentes, não é? Com respeito a todas estas coisas da natureza. Então, nós não deveríamos nos admirar com aquilo que está acontecendo no planeta. Por exemplo, está sendo observada, não? Uma fenda que está caminhando 60 quilômetros em 3 semanas na África, por exemplo. E uma fenda que está se abrindo e que em 3 semanas já caminhou 60 quilômetros, isso está nos demonstrando que a situação do planeta já é crítica. Porque uma fenda destas pode já significar o início da ruptura de um continente. Então nós teríamos que, nesta situação mundial, nós teríamos que aqui neste trabalho e aqui neste local do planeta, pelo menos aqui, se não temos a possibilidade de cuidar disto fora daqui, pelo menos aqui nós temos a consciência destas coisas e realmente estarmos fazendo um trabalho cada vez mais consciente e estarmos nos alinhando com todos esses propósitos, neste caso, de resgate de certos elementos, não só do reino humano, mas também do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Então, trata-se de, em certos momentos, resgatar certos exemplares. Em outros momentos, se trata de estimular para que o equilíbrio da Terra possa ser, pelo menos, conseguido até um certo ponto nesses momentos críticos. E nós já temos várias informações e vários sinais do que quer dizer a presença das árvores. E caberia a nós termos uma posição, termos uma atitude diante destes seres do reino vegetal. Então a gente chama a atenção para tudo o que diz respeito ao reino vegetal que já está publicado, para que a gente possa internamente estar coligado, estar ajudando nisso. Uma pessoa pergunta o que representam os insetos que danificam as plantas e as flores. Muitos insetos foram criados pela forma pensamento de grandes demônios, não todos, mas esses insetos muito destrutivos e esses insetos que atormentam muito as pessoas, como os pernilongos. Os pernilongos, por exemplo, foi um sopro assim que um deles deu e criou esta nuvem. Isso não faz parte da criação de um modo geral. Isto é criação dos demônios. Não todos os insetos, é claro. Agora, o comportamento dos insetos e a existência de certos insetos é possível por causa da situação do mental coletivo humano. Os insetos estão mergulhados no mental coletivo, de forma que o comportamento deles também é atribuído ao que eles vão recebendo do mental humano. E aqui perguntam que alguns santos, como São Francisco e Santo Agostinho, passaram por transmutações. O que nós chamamos de transmutação não é só uma troca de almas. Então não se tem notícia que houve uma troca de ser em Santo Agostinho e em São Francisco. Eles eram aqueles que eram durante toda a encarnação. Agora, pode ter havido transmutação na matéria dos corpos deles, isso é outra coisa. A matéria dos corpos pode ser transformada profundamente, mas é o mesmo corpo. O que pode acontecer é que se eleva a voltagem da energia da matéria dos corpos e aí o ser se transforma muito em nível de personalidade. Por exemplo, se é trocado o raio energético de um corpo, ele tem uma transmutação energética considerável, porque ali entra outro raio, mas é o mesmo corpo. Então isto não é troca de almas, é um outro tipo de transmutação. Para haver uma mudança muito grande, como teria havido no caso destes dois, pode ser sim que tenha havido transmutação na matéria dos corpos, principalmente do corpo mental. E uma pessoa diz que no livro Hora de Crescer Interiormente, se diz que por encarnação nós entendemos a entrada progressiva de uma alma em um corpo mental, em um corpo emocional e finalmente em um corpo etérico-físico, são denominados os corpos materiais do ser. Então ele pensou que a encarnação fosse só no corpo físico. Não, a alma que encarna, ela encarna também nos outros níveis materiais do ser, no nível astral emocional e no nível mental. Esses corpos, o etérico físico, o corpo emocional e o corpo mental, são considerados encarnação material, porque são corpos densos. Embora o astral e o mental não sejam físicos, eles são considerados corpos materiais, se nós formos compará-los com os outros corpos que nós podemos ter funcionando, trabalhando nos outros níveis de consciência. É do corpo mental para cima é que começam os corpos imateriais. Corpo mental é considerado material. Do corpo mental saem pensamentos concretos, ideias concretas. Corpo mental fica se ocupando da matéria o tempo todo, da matéria densa. Então é um corpo bem concreto, é um corpo material. Senão não poderia pensar nisso. Agora, o corpo da alma, que é o corpo causal, isto já é um outro material, que não pode mais ser chamado de matéria. E o corpo de luz, que é um corpo espiritual. E o corpo monádico, que é ainda mais sutil. A encarnação da alma se dá no mental, no emocional e no etérico físico. Tanto assim que quando se desencarna, primeiro nós desencarnamos do etérico físico, mas levamos um tempo para desencarnar do corpo astral e levamos um tempo mais longo para desencarnar do corpo mental. De forma que encarnação são esses três corpos considerados materiais. É isto que o livro está dizendo. E uma pessoa está perguntando se uma alma pode reencarnar num curto período depois de desencarnada. Sim, esse período está diminuindo cada vez mais. Há alguns milênios, uma alma levava até mais de 1000 anos para conseguir reencarnar. Porque as almas, na maioria, estavam fora da encarnação. Era uma minoria que encarnava. De forma que cada alma levava até mais de 1000 anos para conseguir uma encarnação. Centenas de anos era comum. Agora, isto foi encurtando. E hoje há pessoas que encarnam até depois de 4, 5 anos. E outros que encarnam mais rapidamente ainda, segundo as ligações e a necessidade que elas têm de ficar aqui no plano físico terrestre. Então esse período está encurtando. Porque as energias do planeta estão se transformando, o planeta está passando por uma grande transição, o planeta está se transformando num planeta de maior compreensão das coisas cósmicas, como ser planetário, de forma que para dar oportunidade para mais almas estarem encarnadas aqui neste momento de grande estimulação energética, então isso está encurtando. De forma que há muitas pessoas que desencarnam e logo em seguida estão encarnadas de novo. Para terem a oportunidade de estarem aqui, vivendo nos planos materiais também, essa transição da Terra. E esta mesma pessoa pergunta se uma alma retorna na mesma família da qual fazia parte antes de desencarnar. Sim, isto pode acontecer. Isto não é regra, mas pode acontecer. E se uma criança, assim que começa a falar, se ela se lembrar da sua última vida, ela pode também se lembrar do propósito da sua nova encarnação? Sim, pode sim. A nossa educação das crianças é muito errada. Geralmente se tem uma criança como um ser que sabe muito menos do que nós, adultos. Mas não é bem assim. Em termos de reencarnação, em termos de vidas passadas, uma criança tem mais condições de se lembrar das suas vidas passadas do que um adulto. Porque um adulto já formou seu corpo mental, um adulto já está com a mente muito mais concreta, muito mais voltada para as coisas materiais. De forma que para um adulto se recordar de uma vida passada, precisa que haja aí um insight, precisa que haja aí uma ajuda do próprio eu superior, se ele tiver que lembrar disso. Mas uma criança, na hora que ela começa a desenvolver e a se lembrar das coisas, a primeira coisa que ela encontra na sua memória é a sua vida anterior. Uma criança, se tivesse um ambiente adequado e se nós tivéssemos conectados com estas coisas internas, as crianças poderiam manifestar muito mais a respeito da vida interior delas. E isto daria para os pais, para aqueles responsáveis por elas, muitas chaves de como tratá-las. Mas não é esta a educação, não se cogita destas coisas. E com as crianças só se fala de mamar, de comer, de movimentar, de correr, destas coisas. Então, com isto, tudo aquilo que elas trazem para manifestar e que seriam dados importantíssimos para aqueles que as recebem, isto fica tudo embotado. Porque a criança não encontra ambiente para manifestar estas coisas. Quando digo a criança, podemos estar nos referindo à alma da criança, aquele ser interior que está lá dentro. Então, que uma criança se referisse à sua encarnação anterior seria normal, se houvesse um ambiente propício para isto. O ambiente propício para isto é também a atmosfera psíquica de uma casa. Então, se na atmosfera psíquica daquela casa, se no mental daquela casa está cheio de coisas concretas, cheia de coisas práticas desta vida e nada mais, uma criança chega ali e fica congelada do ponto de vista desta recordação. Porque naquele ambiente só tem coisas desta vida, deste mundo, desses momentos, só tem problema. Compreende? Naquela atmosfera não tem esses dados dos adultos. Isto é, no seu plano mental e no ambiente mental de uma casa, não existe esse material. Porque os adultos não tratam disso. Os adultos não cuidam desse tipo de estudo. De forma que uma criança chega ali, fica completamente embotada e vai começando a tomar consciência daquilo que ela vai gravando a partir do momento que está encarnada. Mas ela traria dados muito interessantes logo que ela começa a falar a respeito das suas vidas passadas. Eu conheci uma criança que uma vez apontou um dos parentes como se ele fosse aquele que ele tinha conhecido numa vida anterior. E disse para a pessoa: "Você era minha avó." Logo que a criança começou a falar, logo que a criança tinha a possibilidade de se expressar assim. Ela disse: "Você foi a minha avó." Claro que todo mundo riu, ninguém aprofundou isto, porque isto é considerado, não é? Vocês sabem. Então, a nossa educação das crianças é muito falha. A nossa educação é unilateral e a nossa educação inclui só o que a criança está desenvolvendo nesta vida. Tudo aquilo que ela traz na memória da vida passada, que ela terminou muito recentemente, portanto está muito viva ainda, num certo nível de memória dela, tudo isso se perde, porque isso não é considerado. Portanto, não é atraído e nenhuma criança tem estímulo nem impulso para estar revelando estas coisas. Mas isto seria o normal. E uma pessoa diz que, diante de experiências, ela sente que ficaram incompletas e que ela deve completá-las nesta encarnação. E ela diz: "Será que eu tenho que viver certas experiências completamente ou apenas tomar conhecimento delas e não prossegui-las? Pois é, isto depende, não? Muitas vezes nós temos necessidade de completar alguma experiência, mas nós podemos fazer aquilo de uma outra forma, sem concretizá-la. Isto depende da forma como a gente cuida destas coisas. Parte das coisas que nós vivemos numa encarnação, não tudo, não é? Uma parte das coisas que nós vivemos numa encarnação podem ser coisas de vidas passadas que não foram completadas, que não foram resolvidas, que não foram encerradas. Então, essas coisas passam de uma vida para outra. E a pessoa, às vezes, tem necessidade de completar aquela experiência. Nesses casos, a gente percebe que está completando uma experiência. Porque o que a gente está fazendo nos parece desatualizado. Parece uma coisa que não é atual para nós. Parece uma coisa que espontaneamente nós não faríamos. Mas nos encontramos naquela experiência e concluindo aquela experiência. Nesses casos, quando isto é inevitável, e se percebe, tem muitas pessoas que até chegam a se casar, não que seja uma coisa atual para elas desta vida, mas porque não completaram isto numa outra vida. Alguma coisa se interrompeu ali, então tem necessidade de completar aquilo. Quando isto acontece, quando são experiências redundantes e que a gente é colocado para revivê-las, colocado para completá-las, nós teríamos que ter o cuidado para não prolongá-las, não prolongá-las demais. Então você sente que é uma coisa velha, que não é uma coisa atual. Se você puder cortar, você corta. Agora, se não puder cortar, que nem sempre dá para cortar assim, se você não puder cortar, você pelo menos não as prolongue. E durante a experiência, procure transformar aquilo. Mesmo que esteja vivendo a experiência, procure transformar, melhorar aquela situação, melhorar aquelas condições. E mesmo que a experiência tenha que ser feita, a gente procura fazê-la de outra maneira, captá-la num outro nível, num outro plano, se não pode evitá-la completamente por ser uma redundância. Às vezes, a consciência já tem aquela experiência como terminada, mas os corpos onde a consciência está encarnada não têm aquilo terminado. Então aí é mais simples você mudar ou não prolongar ou transformar, porque a consciência já não precisa, é só o corpo que precisa. Então aí o corpo, com autocontrole, com certas ajudas, com aplicação da energia dele em outras coisas, isto pode ser resolvido. Quando a consciência não precisa, quando é só o corpo. Mas quando a consciência também precisa, aí então uma grande parte da vida ou uma parte da vida é ocupada com coisas que para nós já não tem mais sentido evolutivo, que são apenas repetições ou então coisas kármicas que ficaram não resolvidas e que precisam ser concluídas. Enfim, cada caso é um caso, e mesmo num indivíduo há várias retomadas de experiências que têm sentidos diferentes. Se puder não prolongar, é melhor. Porque nós temos uma certa capacidade de ter experiências. Se nós estamos ocupados com certas experiências, não podemos ter outras. Não é? Cada um de nós tem um limite, cada um de nós tem uma capacidade. Então você ficar vivendo uma coisa que você sabe que já viveu, aquilo está sendo vivido no lugar de uma coisa que está aguardando. Uma coisa mais evoluída, mais avançada, uma situação num outro plano, num outro nível. Então tudo isso a gente precisa estar considerando. Isto é uma coisa que diz respeito à nossa autoeducação. Nós estamos sempre esperando a educação das escolas, a educação que venha dos professores, que venha dos outros. E nós nos preocupamos muito pouco da autoeducação, de nós nos educarmos a nós mesmos. E é através destas coisas que a gente vai se educando, se autoeducando, porque ninguém pode fazer isto por nós. Ninguém pode viver as nossas experiências por nós. Somos nós mesmos que temos que viver. Então, no viver a experiência, nós podemos ali estar nos considerando numa escola, numa aula. E aí conhecermos várias coisas dos nossos corpos ou do nosso ser, da nossa consciência e assim por diante. Uma pessoa sonhou que estava sendo perseguida por um morcego. E quando este morcego começou a sugar a sua energia, ele conseguiu afastá-lo. E ele gostaria de saber o que é esse morcego que apareceu no sonho e que lhe deu um certo trabalho. As pessoas criam formas com os seus pensamentos. Então, uma pessoa, por exemplo, que possa ter desejado energeticamente uma outra, pode criar um morcego. E ela pode não realizar aquilo, mas o morcego, criado lá no plano astral, vai fazer aquele trabalho. Vai sugar a energia do outro no plano astral. Isso nós estamos falando do plano astral. Mas os pensamentos no mental também podem desvitalizar um outro. Segundo o tipo de pensamento que nós temos sobre alguém, aquele pensamento no plano mental pode tomar uma forma e atuar sobre aquela pessoa. Sob a forma de um, neste caso, ele sonhou com um morcego. Isto é, o símbolo de uma espécie de vampirização. Então aqui foi um pensamento, uma energia de posse, não? Uma energia de desejo, e que se transformou nesse morcego. E que no plano astral, no sonho, foi sugá-lo. Mas isto foi uma forma de pensamento não muito forte, porque se resolveu no sonho mesmo, porque tem coisas que ficam acompanhando o outro, lá no plano astral e no plano mental, que ficam agindo sobre o outro, desvitalizando o outro. Nós teríamos que realmente cuidar do que pensamos, porque podemos estar fazendo muitos trabalhos negativos com as formas dos nossos pensamentos e que nós não temos ideia. E aqui uma pessoa sempre sonha que quando tem que chegar a um determinado lugar, os pés se elevam do chão e atingem determinada altura. E o meu corpo físico, no sonho, fica mais leve, anda pelo ar, como se tivesse asas. E então tudo é muito fácil. E nesses sonhos não existe nem tempo e nem espaço. O que isso quer dizer? Então, há sonhos que nos mostram a vida do nosso corpo astral lá no plano astral. E no plano astral é outro tempo, outro espaço. No plano astral a gente não precisa caminhar no chão, a gente anda pelos ares, porque são outras dimensões, são outros planos de vida. Então, a vida no plano astral é muito semelhante à vida daqui, do ponto de vista da qualidade das coisas. Mas é uma vida muito mais sutil e muito mais simples. No plano astral, por exemplo, se você quer ir à China, na mesma hora você se encontra na China. Como você pode, no plano astral, tomar um avião e ir para a China. Mas no plano astral, aquele avião pode chegar na China muito antes do que chega aqui, porque o tempo é outro e o espaço também é outro. O nosso corpo astral vive nessas dimensões, vive nesses planos. Por isso que muitas coisas nós podemos resolver no plano astral mais rapidamente do que resolvemos aqui no físico. Então aqui, se nós transformamos um sentimento, se nós transformamos um pensamento, a nossa vida no plano astral vai mudar bastante. na vida no plano astral, já não vai se demorar tanto em certas situações, mas vai estar em situações mais evoluídas. Porque tanto o plano astral quanto o plano mental tem 7 subplanos diferentes. Tem 7 subplanos. E em cada subplano nós temos uma densidade de vida, uma qualidade de vida. Agora, aqui uma pessoa diz que estava se estudando a energia do amor e da vontade e que ela se lembrou de um trecho de um psicólogo ou psiquiatra conhecido. E este ser, Roberto Assagioli, escreveu um livro chamado O Ato de Vontade. E Assagioli foi um psicólogo, um psiquiatra, que veio para difundir e para introduzir na psicologia materialista a psicologia do tibetano, psicologia esotérica. Assagioli veio para isso. De forma que ele pegou todos os elementos dos livros de Alice Bailey e criou a psicossíntese, que é muito conhecida, é uma forma de psicologia. E havia cursos de psicossíntese, acho que ainda há. Havia cursos de psicossíntese, havia pessoas que se formavam em psicologia, mas se formavam em psicossíntese. Quer dizer, trabalhavam como se estivessem usando os livros do tibetano, ou trabalhavam como se estivessem usando os textos de Assagioli, que era um meio caminho entre os livros do tibetano e os livros normais de psicologia. Mas aí, entre esses livros de Assagioli, existe esse que chama O Ato de Vontade, que é considerado um livro importante dele. E essa pessoa transcreveu um trecho desse livro de Assagioli e pediu que a gente transmitisse isto aqui. O texto diz o seguinte: uma das principais causas das desordens dos nossos dias é a falta de amor por parte dos que têm vontade e a falta de vontade por parte dos que são bons e amorosos. É muito agudo isto. E ele diz: isto inquestionavelmente impõe a urgente necessidade de integração e de unificação do amor e da vontade na pessoa. Por isso que o livro se chama O Ato de Vontade. Ele está querendo unir na pessoa a vontade e o amor, que, segundo ele, se está separado nas pessoas. Quando tem um, falta o outro. E o outro é muito importante para complementar. E ele diz: o perigo da vontade desenfreada é a sua carência de coração. Por outro lado, o amor destituído de vontade pode tornar a pessoa débil e excessivamente emocional. O amor e a vontade estão quase sempre presentes no indivíduo em proporção inversa. Ou melhor, as pessoas nas quais predomina o amor, essas tendem a possuir menos vontade e estão pouco inclinadas a usar a vontade, se deixam levar pelo amor. Ao passo que as dotadas de vontade não raro carecem de amor e mostram até sentimentos que se opõem ao amor, os voluntariosos. E aí diz a Assagioli ainda: o amor, sendo atrativo, magnético, tende a unir. Então nós temos que ter muito cuidado, né, com isto. Nós podemos nos unir com tudo. Então o amor leva a isto, sendo atrativo e magnético como é. A vontade, por outro lado, sendo dinâmica, tende a ser afirmativa, separativa e dominadora. Então, enquanto o amor tem a tendência para unir, a vontade tem a tendência para desunir. Nós precisamos ter muito cuidado com essas duas energias nos nossos corpos, porque entre elas, às vezes não combinam bem quando nós não sabemos lidar com as duas. E precisaríamos estar lidando com as duas e não com uma só. Quem age com amor e sem vontade, já viram, foi dito, não? E quem age com vontade e sem amor, também separa. A vontade, por outro lado, diz, sendo dinâmica, tende a ser afirmativa, separativa, dominadora e estabelece relacionamentos de dependência. É claro que tais diferenças podem conduzir a uma oposição no próprio indivíduo. Então, às vezes, nele, a vontade e o amor estão em oposição. Ele não consegue usar essas duas coisas. Ou tem uma coisa muito mais avolumada do que a outra. Aí não dá para equilibrar. Diz ainda, uma atitude antagônica com respeito à vontade pode também ser causada por uma reação contra uma imposição imoderada. Esse antagonismo pode ser anulado por meio do reconhecimento e da apreciação do valor e da necessidade de um uso apropriado da vontade. Aqui o autor preferiu nos chamar a atenção para a vontade, já que o amor é a energia deste sistema solar, de forma que diante do amor nós estamos mais à vontade. Mas diante da vontade não estamos tão à vontade. Porque a vontade é uma energia que vai ser desenvolvida completamente no próximo sistema solar. Então, nesse atual sistema solar, não há uma vontade perfeita e desenvolvida. Portanto, nós, seres humanos, nos sentimos muito mais em amor do que em vontade. Porque no sistema solar, o amor já impregnou tudo. A vontade ainda não impregnou o suficiente, ou melhor, não vai impregnar tudo completamente, porque é coisa para o outro, é coisa para o próximo sistema. E diz ainda a Sajoli, existem, tanto no amor quanto na vontade, diferenças qualitativas de nível, de grau e de valor. Então, duas pessoas dizem que se amam, mas aquilo não pode ser igual. Cada uma está com uma qualidade de um nível, está com um grau do nível dela e o valor do nível dela. E o outro está na qualidade, no grau e no valor do nível dele. Não existem dois níveis iguais. Então, veja que trabalho que é lidar com amor. Isto é, neste sistema solar, que é o trabalho essencial, né? Esse é o trabalho essencial neste sistema solar. E cada um está lidando com isto de alguma forma. Temos que levar em conta, como é necessário, os vários estágios do amor, as várias qualidades do amor e os vários níveis do amor e da vontade aí dentro. E temos que verificar a interação entre outros, porque você pode ter um amor de muito boa qualidade e apresentar uma vontade de uma qualidade inferior. Então você tem que lidar com isto, você tem que equilibrar isto. Isto é o trabalho da nossa psique, não? de fazer a síntese. Por isso é que chama psicossíntese. Agora, o esforço para conseguir uma síntese entre amor e vontade exige habilidade de ação, exige vigilância contínua e consciência permanente do que está se passando. Enfim, isto é uma forma de dizer que a concentração e a observação é essencial para nós sabermos o que está se passando conosco nesse campo do amor e nesse campo da vontade. Agora ele diz: o amar bem exige aquilo que é necessário para a prática de qualquer arte. Porque, embora amar seja uma coisa muito comum, amar é considerado uma arte. Isto é uma arte. Amar não é uma coisa qualquer. Amar é uma arte. Então, o amar exige o que é necessário para a prática de qualquer arte, isto é, uma adequada medida de disciplina, uma adequada medida de paciência, uma adequada medida de persistência, e todas essas qualidades pertencem à vontade. Então, o amor, queira ou não queira, mesmo sendo a essência deste sistema solar, o amor necessita, está pedindo emprestado da vontade, quer dizer, o amor já tem que estar coligado com o próximo sistema solar, porque é na energia da vontade que o amor vai se disciplinar, vai ter paciência e vai conseguir persistência. Vocês, quando usam o amor, vocês sabem quanta paciência vocês precisam ter, não é? E quanta persistência vocês precisam para continuar naquela proposta. E quanta disciplina também. Porque qualquer ato de indisciplina faz tudo cair por terra. E isto são coisas da vontade que nós precisamos, não? Para colocar dentro aí do nosso amor. A necessidade de nós nos aplicarmos na esfera do amor tem sido ignorada ou reconhecida como sem importância. Porque as pessoas amam e pronto. Não querem saber se aquilo tem disciplina, se aquilo tem a paciência suficiente e se aquilo tem persistência. Porque sem disciplina, sem paciência e sem persistência, a pessoa literalmente não chega nem no nível medíocre de amor. E isso ela tem que emprestar da energia da vontade. Então ela tem que estar com muita vontade, mas vontade de se disciplinar, vontade de ser paciente e vontade de ser persistente. Senão, ela é realmente um pseudo-amor. Agora ele diz, ele não deixa a gente assim no ar, não? De assim, mas agora o que fazer, não é? É fácil dizer, pega isso da vontade. Bom, aí ele dá o método. Claro que são métodos psicológicos, né? Ele era um psicólogo, métodos psicológicos, mas que podem ser úteis para quem quer amar e não consegue. Ele diz: existem métodos para levar-nos à harmonização e à unificação do amor e da vontade. E um deles é colocar em funcionamento o amor e a vontade de tal modo que ambos se estimulem e se reforcem mutuamente. Enfim, você jamais se deveria entregar ao amor sozinho. E jamais deveria se entregar à vontade sozinha. Você tem que pegar essas duas coisas e colocá-las juntas. Colocá-las juntas porque o amor tem que ser estimulado e reforçado pela vontade, e a vontade tem que ser estimulada e reforçada pelo amor. Usar essas duas coisas, senão você não é uma pessoa que ama, ou você não é realmente uma pessoa que quer. Ninguém ama só com amor. E ninguém quer só com vontade. Quem ama precisa da vontade. E quem quer precisa do amor. Se não se consegue colocar estas coisas juntas, é melhor desistir da experiência e esperar até que a gente tenha a capacidade de unir essas duas coisas. Porque uma coisa sem a outra é desordem.